Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de livrarias de rua e de poesia. Vamos juntos!
Entrevista.
Faz quanto tempo que você não visita uma livraria? Por conta da pandemia, diversas livrarias ficaram fechadas por muito tempo e passaram a usar as redes sociais como espaço de divulgação da loja. Muitas aderiram ao e-commerce, ou seja, à venda pela internet, e muita gente passou a comprar livros pela internet também. Mas essa praticidade toda tem suas desvantagens. Primeiro, a possibilidade de folhear um livro, sentir a textura das páginas, poder apreciar a capa, a contracapa, ler um trecho antes de decidir comprar ou de devolver a estante, faz diferença, faz muita, muita diferença. Outra desvantagem é a falta de contato pessoal com o livreiro, a possibilidade de conversar, de pedir uma indicação de um livro para você mesmo ou para dar de presente. Já falamos aqui no Autores e Livros, em outras ocasiões, que as livrarias são espaços democráticos. Muito mais do que lugares de comércio, são espaços de cultura, de encontro, conhecimento, inspiração e relacionamento. Por isso que nós defendemos e apoiamos as livrarias. E para falar da importância das livrarias, e principalmente das livrarias de rua, a gente conversa hoje com as livreiras Ednilce Arantes e Mariane Oliveira, da Livraria Cotidiano daqui de Brasília, para contar um pouquinho da história delas. Ednilce e Mariana, bem-vindas ao Autores e Livros.
Obrigada.
Ednilce, a Cotidiano nasceu em 1998, está completando 24 anos agora em 2022. Conta pra gente como é que nasceu essa livraria. Ela sempre funcionou no mesmo lugar?
Sempre funcionou no mesmo lugar. Quando nós abrimos a livraria, funcionava 24 horas. Mas aí, eu não sei por quê. Se pela... a cultura mesmo da cidade, de ter um comércio aberto direto, sem fechar. E depois veio, naquela época, o lance do apagão. A gente tinha que economizar luz. Então, eu fechei 24 horas. Ela ficou funcionando durante o dia e até 10 horas da noite. E a gente oferecia internet, acesso à internet para o cliente, fornecia... uma série de coisas que hoje a gente não oferece mais. Porque não tem demanda. A internet hoje em dia não tem mais demanda. Todo mundo tem um celular, todo mundo faz. E uma série de coisas a gente deixou. E a gente vem. Algumas dificuldades a gente passa, mas vem tentando manter isso daí.
E como ela nasceu? Como foi a primeira ideia de ter uma livraria? Você sempre sonhou em ter uma livraria ou foi no momento?
Não foi no momento, eu estava prestes a me aposentar do meu trabalho, não queria ficar sem fazer nada e eu imaginei, entendeu? E eu tinha viajado e mesmo fora aqui do Brasil, esse tipo de livraria com café que funcionava direto. Aí eu falei, então vai ser isso. E a gente começou a trabalhar um ano antes nisso e abrimos desse jeito.
E conta pra gente. Uma das características da Cotidiano são as estantes. As estantes são inclinadas, elas têm uma história. Conta para os nossos ouvintes que história é essa das estantes da Cotidiano.
Ah, é. Foi uma ideia que veio. Simplesmente veio. Eu achei interessante. Eu rabisquei no papel, achei interessante e simplesmente ficou inclinada. E todo mundo gosta, acha que está caindo, outro acha que o chão é torto... Cada um acha uma coisa, mas realmente deu um ibope legal, todo mundo gostou.
O arquiteto dizia para a gente que era uma ideia de apontar para o alto, porque o sucesso aponta para o alto.
Mariane, você sempre trabalhou com a sua mãe na Cotidiano?
Não. A gente começou a trabalhar juntas agora, na pandemia. A livraria ficou fechada há bastante tempo, em 2020, e a gente tinha uma conta de Instagram, que era alimentada, mas não muito. E quando a livraria fechou, a gente precisava de uma vitrine que chegasse a todas as pessoas, a todos os clientes que vinham no presencial. Então, entrei mais forte no Instagram durante a pandemia para isso, para que fosse uma vitrine que mostrasse ainda que a loja estava funcionando, apesar de fechada por conta do lockdown.
E como é que foi o impacto da pandemia para vocês? Vocês tiveram que usar o Instagram, né, para poder continuar trabalhando, mas que dificuldades, além da própria pandemia, vocês tiveram nesse período?
Olha, financeira. Dificuldade financeira, porque você não tinha venda, né? Não vendia. E mesmo quando a gente ficamos 75 dias fechados, quando voltou, não tinha cliente, porque ninguém podia ir para a rua, tinha que ficar em casa. Então, vendia muito pouco. Então, para você ter uma ideia, até hoje, o nosso faturamento gira em torno de um terço do que era. Então, eu tive que colocar toda a minha renda extra de aposentadoria, eu estou colocando aqui, integral. E mesmo assim, muito complicado de manter todos os compromissos. Mas tenho mantido.
A outra dificuldade foi a logística do online, né? Uhum. Para quem não mexia com isso, né? Como eu te falei, a gente tinha uma conta de Instagram, mas ela não era muito alimentada. Então, a logística da gente começar a botar os produtos na rede e vender online, a questão da entrega, a gente até hoje não conseguiu fechar um serviço de entrega que a gente acha 100%. Então, o marketing digital também foi um desafio nessa época de pandemia.
O que mudou nesses 24 anos, de 1998 para cá? É mais fácil trabalhar com livros hoje ou no passado?
Não, no passado, com certeza. A dificuldade de trabalhar com livro hoje é bem, bem, bem maior. Por conta do comércio, do e-commerce, então, realmente caiu pra caramba a venda de livro. Mas como a gente é conjugado com café, e o café é um cafezinho bem legal...
Hoje em dia a gente enfrenta uma concorrência muito grande de Amazon, né? Que são redes grandes que podem vender com descontos maiores que a livraria física não consegue dar, por conta do giro, né, de tudo, uhum. De não ser uma rede, de não ter uma logística tão grande quanto as grandes redes online, a Amazon é uma delas, então era mais fácil antigamente mesmo.
Como que vocês veem a importância da livraria física para o mercado editorial, para os autores, para a cultura?
Eu acho bem super importante, porque, como ele mesmo diz, tem aquele contato físico com o livro. Tem gente que gosta muito de pegar o livro, aquele cheirinho bom do livro, entendeu? E conhecer o autor. Outro dia mesmo teve uma cliente que deixou uns livros aqui para vender. Aí chegou um cliente e falou, olha, alguém me indicou fulana de tal. Eu falei, tem o livro e por acaso ela está aqui.
Esse dia foi excelente, porque casou do rapaz procurar um livro e a autora estava aqui, tinha acabado de deixar os livros dela e tinha parado para tomar um cafezinho. Então, além dele conseguir comprar o livro, proporcionou dele conversar com ela, dela autografar o livro dele na hora. Tudo isso o físico proporciona para o cliente.
E foram duas pessoas felizes, né? Isso acontece muito, entendeu?
Você conhecendo os livros e sabendo o assunto, a pessoa chega procurando um livro, você pode indicar outro.
Exato.
Ou uma coleção do mesmo autor. É importante essa troca, né?
Para a gente encerrar a conversa, senão a gente podia ficar aqui batendo papo a tarde toda, né? Vocês ainda amam trabalhar com livros? Pretendem ficar com a livraria por muito tempo? Quem sabe mais 24 anos?
Amo demais. Porque se eu não amasse tanto, eu já tinha fechado.
Deixa eu falar. Eu, como filha, na pandemia, a gente bateu muita cabeça quando teve que fechar, né? Então, eu, como filha, eu confesso que eu já pedi para minha mãe fechar muitas vezes a livraria. Porque, como ela te falou, a venda caiu muito, né? E ela está entrando com recursos próprios para manter a livraria aberta, porque ela ama, não pode passar. Ela ficou doente semana passada, teve Covid, muito agoniada para vir para a livraria todos os dias, porque ela ama trabalhar aqui e faz, é uma profissão que ela exerce com amor mesmo.
O Autores e Livros é distribuído pela Rede Senado de Rádio para 17 capitais, Brasília e mais 16 outras capitais, e vai também para mais de 100 rádios no interior do país. Deixa um convite, então, para quem ouve a gente, para quem passar por Brasília, para visitar Cotidiano ou para visitar uma livraria na sua cidade.
Isso. Para quem passar por Brasília, a gente está na 201 Sul, de 10 às 18h30. Nós temos livros aqui que não são... Temos também aqueles populares, lançamentos recentes, mas temos também pérolas que a gente gosta de vender. Minha mãe tem um repertório que ela gosta de vender e que vende bastante aqui. Então, venha conhecer a Livraria Cotidiano. Nós temos um café, nós temos espaço para reuniões, temos um espaço para pequenos eventos, lançamentos, saraus. E é uma livraria antiga, cuja dona ama muito esse espaço, é um local de amor, assim, que ela trabalha com muito amor. E a gente gosta de conhecer os clientes, bater papo, indicar livro.
Ednilson e Mariane, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Autores e Livros. Parabéns pelos 24 anos da Cotidiano e que venham, como eu disse antes, mais 24 anos, muito mais anos para vocês.
Amém. Amém. Obrigada.
Obrigado, gente. Até a próxima.
A gente que agradece, Anderson. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada. Quer conhecer mais sobre a Livraria Cotidiano? Quem mora em Brasília e região pode fazer uma visitinha na 201 Sul e aproveitar para tomar um café. Quem mora fora do DF pode acessar o Instagram, @cotidianolivraria, tudo junto. Além de poder conferir as novidades, lançamentos e o acervo da livraria, no Instagram da Coti, como a livraria carinhosamente conhecida, você encontra dicas de leitura e curiosidades sobre o mundo da literatura. Repetindo então o endereço para você no Instagram, @cotidianolivraria. A gente agora vai para o intervalo e na volta tem poesia, muita, muita poesia. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.